Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, podcast que você pode compartilhar aí pelo WhatsApp com quem você quiser. Fique à vontade, é só copiar o link e enviar aí para sua lista de contatos. Pode enviar não só pelo WhatsApp, mas pela sua rede social favorita. Nosso podcast, para quem está chegando agora, ainda não conhece, ainda não é um jabuti lover ou jabuticaber de carteirinha, aqui nós abordamos temas relacionados ao noticiário nacional. Descaroçamos várias jabuticabas por aqui, né, Maurício Bastos?
É verdade, Tayana de Oliveira. Então, mais do que nunca, a gente reforça o nosso convite, né? Já que aqui a gente tá entre amigos, a gente tá conversando, falando dos assuntos, sente a mesa, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos dar opinião. Hoje todo mundo gosta de dar opinião. Então, vai lá no nosso site, o site da Sputnik Brasil, vai lá na principal plataforma aí, sua plataforma favorita de áudio, na mesma que você usa para escutar música, o Jabuticaba Sem Caroço tá lá, você vai acompanha os nossos episódios, inclusive o de hoje, traz aqui pra conversa e faz isso com seus amigos também, com a sua família, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Telegram, também pelas redes sociais, pela sua favorita também, Facebook, você pode compartilhar por lá o nosso link. Dito isso, né, Tayana, vamos ao nosso tema do dia?
Lembrando também, Maurício, pra quem tá chegando agora, nosso podcast é um podcast diário, cada dia da semana, né, sempre de segunda a sexta, cada dia da semana a gente aborda uma pauta de um tema central. Né? Segunda-feira, economia em pauta por aqui. Na terça-feira é dia de descaroçar a política. Na quarta-feira, temas relacionados à sociedade. Quinta-feira, hoje, é dia de TBT na rede social. E por aqui é dia de falar sobre pautas relacionadas ao meio ambiente. E na sexta-feira, encerrando a semana, assuntos ligados à editoria de comportamento. Esse é o nosso resumo da semana do Jabuticaba Sem Caroço.
Falando em TBT e meio ambiente, né? A gente fala sobre um problema que não é recente, né? Então, é um problema antigo, é um problema que diz respeito à pauta ambiental. A gente, há muito tempo, fala sobre desmatamento, incêndio em floresta, e é um problema recorrente, é um problema que, em determinados anos, ele aparece em maior, com maior incidência. Por exemplo, recentemente, a gente discutiu bastante aqui, né, Tayana, a respeito de incêndios na região amazônica. Volta e meia, a gente fala sobre essa questão no Cerrado, no Pantanal e em outros biomas, mas a gente está falando de um tema que pode significar um retrocesso, né? Um TBT no pior sentido da palavra, né? A gente está tratando aqui da questão de alguns projetos de lei que estão sendo discutidos em Brasília, na Câmara dos Deputados em particular, que podem enfraquecer a pauta ambiental, ou seja, podem anular avanços conquistados aí ao longo do tempo e podem significar aí, podem colocar em risco o meio ambiente brasileiro. São pelo menos 6 projetos de lei que estão sendo analisados, debatidos, discutidos. Projetos de autoria da Frente Parlamentar Agropecuária, que é mais conhecida como a bancada ruralista, a bancada do boi, enfim, há uma série de apelidos para essa bancada em Brasília. E aí tá havendo uma queda de braço lá, né? Porque existem várias frentes. Existe a frente do agro e existe a frente dos ambientalistas. É a frente que tem um pensamento diametralmente oposto. Né? Enfim, o que às vezes agrada o agro, desagrada, aliás, às vezes não, geralmente, né? O que agrada o agro, desagrada o meio ambiente. O ideal é que haja um equilíbrio de forças, né? Porque
o cenário ideal seriam os dois atuando em conjunto, né? Afinal de contas, um acaba dependendo do outro.
E o agro é importante para a nossa economia, né? O agro é fundamental. O Brasil é um país que depende muito do agro para avançar em termos econômicos, né? A pauta de exportações, enfim, a carteira de exportações do Brasil é realmente muito grande. Então, o ideal é que haja, portanto, um equilíbrio, um consenso entre as duas pautas, as pautas do agro e a pauta do meio ambiente. Então, há uma série de projetos em discussão, né, Thay?
Isso, em discussão em comissões parlamentares da Casa. Um desses projetos, inclusive, já pode seguir direto para o Senado, né? A Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela deputada Carol de Tônia do PL de Santa Catarina, aprovou um projeto que permite desmatar vegetações nativas não florestais em todo todos os biomas brasileiros. Esse texto tramita em caráter terminativo e pode ser levado diretamente ao Senado, se não houver recurso para ser votado no plenário da Câmara. Então, de um lado, como você bem falou, nós temos aí essa tramitação desses projetos de lei e, do outro lado, alguns especialistas ambientalistas falando que esses projetos representam retrocessos e podem fragilizar mecanismos de prevenção ao meio ambiente. Então, vamos entender melhor essas propostas, entender o que esses projetos dizem, né, o que diz cada texto, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco, Nilton Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, tudo bem?
Obrigado pela oportunidade, Maurício, Tayana, e sempre à disposição aí de vocês. É um prazer enorme estar de novo aí no podcast aí Jabuticaba Sem Caroço.
Prazer todo nosso, deputado. A gente gostaria de saber, né, a respeito desses projetos de lei que foram recentemente apresentados. Alguns já tramitam há algum tempo, estão até encaminhados, né, já podem seguir direto para o Senado, projetos que, pelo menos na teoria, né, enfraqueceriam a pauta ambiental, fragilizando mecanismos de prevenção, de fiscalização. Seriam ao menos 6 projetos tramitando em comissões permanentes na Câmara, como alguns que permitem desmatar vegetações nativas, não florestais, tem também alguns que podem liberar desmate de vegetação original em biomas que não são florestas. Como a Frente Ambientalista está tratando esses projetos? Como está sendo essa queda de braço com o setor do agro? Existe algum meio termo para tentar intermediar essa situação? Enfim, como são essas discussões na Câmara no sentido de tentar barrar essas pautas que seriam prejudiciais para o meio ambiente, deputado?
Maurício, talvez até é importante uma introdução antes de a gente falar especificamente de cada um desses projetos, tá? Nós, evidentemente que todos nós celebramos a volta, na verdade, do Brasil para os brasileiros, a volta do presidente Lula, que com ele veio também a ministra Marina Silva, e a reconstrução de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Lembrando que no governo anterior você tinha, a partir do próprio Poder Executivo, o estímulo ao crime, né? E por isso que nós vimos batendo o recorde de desmatamento e praticamente desmontando todo o sistema de fiscalização, em especial do IBAMA. Lembra que, inclusive, falas do próprio presidente anterior, tá, estimulava o crime, mas também colocava em risco, inclusive, os próprios fiscais do IBAMA na ponta. Pois bem, nós voltamos, né, já com a própria reestruturação das instituições, estou falando o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio, o próprio INCRA, o próprio Ministério do Meio Ambiente, e a gente já vem, então, observando a redução do desmatamento, tá? Quando volta, então, a funcionar todo esse sistema. O que está acontecendo hoje no Congresso Nacional? Lembrando que a chapa que elegeu o presidente Lula elegeu 130 deputados dos 513. Portanto, você tem a grande maioria dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, que não estavam naquele plano de governo eleito pelo povo brasileiro nas eleições de 2022, onde colocava a agenda ambiental, o enfrentamento da crise climática, como uma agenda central das decisões do governo. E ali, agora a gente, o que é que percebe? Então, avançando dentro do Congresso Nacional, aprovação de projetos de leis que já estavam tramitando na casa e outros novos projetos no sentido de enquadrar o governo para o governo não fazer a lição de casa que a própria Constituição pede, que é cuidar do meio ambiente. Então, posso citar aqui para vocês marco temporal com relação às terras indígenas, o PL dos agrotóxicos, liberando mais química, mais veneno para a agricultura, projetos já aprovados, né, que estão em andamento, o de licenciamento ambiental já aprovado na Câmara e que está lá no Senado, que praticamente acaba com o licenciamento ambiental, com a obrigatoriedade, principalmente para os projetos ligados à agropecuária, e agora mais recentemente, a aprovação de um projeto de lei que originalmente ele trazia tratava, aprovado terminativo na Comissão de Justiça, na Câmara, que tratava de poder usar aquilo que são chamados de campos de altitude, que era um projeto muito específico para atender uma demanda dos campos de altitude na região ali do Rio Grande do Sul, que pega também um pedaço de Santa Catarina, onde na grande agricultores, principalmente plantadores de batata, que gostariam de expandir suas áreas para essas áreas de campos de altitude, onde não é floresta alta, mas é vegetação nativa, que também é muito rica em termos de biodiversidade. Este projeto acabou sendo deturpado completamente, abrindo a possibilidade, então, de ocupação para atividades agrícolas, de monocultura, né, em todos aquilo que são chamados de campos nativos, não importa se é em regiões de altitude, mas também no Pantanal, cerca de 15 milhões de hectares, por exemplo, só na Amazônia. Você tem os campos de cerrado lá no estado de Roraima, boa parte também do cerrado, né, que pega vários estados. No Pantanal, para vocês terem uma ideia, é cerca de 50% do Pantanal. Só para as pessoas que estão acompanhando a gente, quando fala de ocupar áreas nativas, não de florestas, são regiões que é muito típica de cerrado e desses campos de altitude e também do Pantanal, que é aquela vegetação rasteira, vegetação natural, e que ali você tem uma diversidade biológica enorme. Então eles querem agora, numa pressão, mudar, entendeu, praticamente o Código Florestal e também a Lei da Mata Atlântica, se tratando do bioma da Mata Atlântica, para permitir a expansão desse modelo de agricultura, de monocultura, para essas áreas com grandes prejuízos para a biodiversidade. Importante lembrar aí que, do ponto de vista de florestas, o Brasil tem florestas mais importantes do mundo, o Brasil é o que mais desmata ainda florestas. Mas o Brasil também é o país que mais perde espécies e variedades de toda a rica biodiversidade do planeta, onde o Brasil é um país mega biodiverso. Então o Brasil precisa cuidar destas áreas para não continuar perdendo biodiversidade. Isso é importante não só para o mundo todo, como também é importante para o Brasil. E o outro projeto, esse praticamente, que vai nessa esteira, tá, que a gente tinha do governo anterior, e que é a bancada, principalmente a bancada ruralista, quer fazer é diminuir, né, reduzir drasticamente o papel do IBAMA. O IBAMA que tem o papel de fiscalizar, dado pela própria Constituição. Então foi criado ainda muitos anos atrás a taxa de fiscalização e controle ambiental. Depois, inclusive, isso foi levado para o STF. O STF, então, deu como legal, né, e validou o papel do IBAMA, entendeu, para fazer esse processo de fiscalização. E o IBAMA depende, em pelo menos em 60% do seu orçamento, principalmente da parte financeira, que é que toca o dia a dia do IBAMA, dessa taxa de fiscalização. E aí agora eles também aprovaram um projeto para praticamente reduzir essa taxa de fiscalização. Lembrando que essa taxa de fiscalização, além de ser importante para o IBAMA, porque é ela que faz todo mundo que tem algum empreendimento que tem potencial de impacto ambiental ou de uso de recursos naturais, o IBAMA, esses empreendimentos, precisa pagar essa taxa. Isso para quê? Para que o IBAMA depois faça o papel de fiscalização e acompanhamento para ver se aquele empreendimento não está descumprindo com a Constituição, descumprindo com a legislação, ou se está tendo impacto. Para quem está acompanhando a gente aqui, se a pessoa quer montar um posto de gasolina, tá? Se pegar um exemplo de posto de gasolina, que é muito comum em qualquer parte do país, tá? De vez em quando ter vazamentos. De vez em quando o IBAMA precisa, né, ou o órgão estadual, né, de acordo com acordado com o próprio IBAMA, precisa ir lá fiscalizar e acompanhar se está tudo ok, se não está tendo algum problema naquele empreendimento que está causando algum impacto ambiental com prejuízos para a comunidade e para o meio ambiente. Então, esses recursos da taxa de fiscalização, que é importante então, para o funcionamento orçamento cotidiano do IBAMA, 60%, inclusive, da arrecadação dessa taxa vai para os estados, para os órgãos de fiscalização dos estados. Então, se aprovar, em definitivo, essa taxa de acabar praticamente ou reduzir o papel do IBAMA, nós vamos ter um impacto tanto no orçamento do IBAMA, no âmbito federal, como o impacto no orçamento de todas as instituições de fiscalização dos estados, que dependem também dessa taxa aí que o IBAMA repassa para os estados. Então, o que eles estão querendo fazer uma mudança, que isso vai significar um impacto de redução de aproximadamente 25 milhões do orçamento do IBAMA. Esse dinheiro, evidentemente, se tirar essa taxa, se fizer essa mudança, esse dinheiro vai ter que vir de outra área do orçamento do governo federal. Tá? Então, por isso que é fundamental a manutenção dessa taxa da forma como está aí, porque já tem um histórico de atuação, né, de funcionamento inclusive articulado com os estados, e tirando isso aí, podemos colocar em risco todo o sistema de fiscalização que já agora mostrando que vem dando resultado, né, a gente vendo aí a redução do desmatamento e melhorando, inclusive, a imagem do país na comunidade internacional.
Agora, deputado, o senhor pontuou aí alguns projetos que a frente ambientalista tenta evitar que se tornem, de fato, lei, né? Mas, entre esses projetos que o senhor mencionou, há algum que a gente pode considerar aquele que mais preocupa, o que mais ameaça o meio ambiente?
Tayana, todos eles têm. Vamos pegar isso. Se a gente pegar esse que permite a ocupação de áreas não florestais, mas áreas nativas, é uma perda de biodiversidade enorme. Em alguns lugares são regiões importantes do ponto de vista da água, dos recursos hídricos. Vamos pegar assim, o Pantanal, nos últimos 30 anos, perdeu 2/3 da sua capacidade de água. Isso tem a ver com o processo de ocupação dentro do Pantanal e também no Planalto, onde nascem boa parte dos rios que abastecem o Pantanal, que são vegetações, tá, de floresta alta. Então, esse projeto, ele quer, na verdade, legalizar aquilo que deve ser protegido, que o próprio Código Florestal coloca como importante para a proteção. A mesma coisa, isso nos campos sulinos, no Pampa. Isso também, se você pegar mesmo nos campos de altitude, que originalmente esse outro projeto aí tratava, na região lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é lugar de nascentes, de parte dos rios que depois correm para dentro, para o interior, para dentro do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tá? A mesma coisa em vários lugares. Então, isso aí, só para a gente ver. Além, evidentemente, de que nesses locais você tem espécies que só tem naqueles lugares, que são endêmicas, que só tem naquele lugar. E toda vez que você perde uma espécie, é uma perda muito grande para toda, para o meio ambiente, para toda, né, a criação, podemos dizer assim, para tudo aquilo que a gente tem de toda a riqueza. Vamos pegar aí esse da fiscalização. A gente quebrar as pernas do IBAMA, nós verificamos há pouco tempo atrás, quando o IBAMA estava sendo perseguido e desestruturado e a serviço, inclusive, do crime, como ficou ruim, entendeu? O aumento do desmatamento, e a gente já está sofrendo, né, no país inteiro, as consequências das mudanças climáticas, os eventos climáticos decorrentes do aquecimento global, como a gente viu vendavais aqui em São Paulo, secas prolongadas em diversos lugares, aquela seca no Rio Negro, nunca teve, entendeu, uma seca naquela proporção que a gente assistiu, ou as inundações como a gente assistiu agora no Acre, tá? Enfim, todo mundo aí tem na cabeça aí esses eventos climáticos que têm aumentado com grande intensidade. E quem que é que cuida, entendeu, daquilo que está garantido na própria Constituição, que é cuidar do meio ambiente? A principal instituição que temos é o IBAMA. Então, acabar com o recurso do IBAMA é quebrar as pernas do IBAMA e a gente não ter mais a fiscalização. Eu volto a dizer aqui, a lei de licenciamento ambiental, você imagina, entendeu, Tayana, Maurício, tá? E quem estiver ouvindo a gente, se você quer fazer um empreendimento, É importante que no processo de licenciamento se avalie, coloque na balança se aquele empreendimento, o que é que ele vai trazer, entendeu, para a sociedade. Então, de repente as pessoas falam assim, olha, vai produzir riqueza, vai gerar emprego, né, dependendo do empreendimento. Mas aí você fala assim, mas o impacto que vai ter, qual que é a consequência, tá, para o meio ambiente e para a comunidade? Então, você sabe que às vezes determinados empreendimentos, dependendo do lugar e dependendo do tamanho dele, o prejuízo que traz para o conjunto da sociedade, para a comunidade local e para o meio ambiente, pode ser muito maior do que os benefícios que podem trazer aquele empreendimento. E quem que é que tem que avaliar isso aí? Tá? É o próprio órgão público, o Estado, o poder público, tá? A partir da lei, né, que tem do licenciamento ambiental. Então, nesse momento que eles querem fazer esta mudança, eles querem tirar vários empreendimentos da necessidade de fazer o licenciamento. Ou deixar por conta do empreendedor, de quem está construindo o empreendimento, tá? Dele dizer, olha, eu estou seguindo a lei aqui. Aí depois, né, o órgão público que vai lá fiscalizar se ele está ou não. Só que depois que ele provocou o dano, quem é que recupera o dano dependendo do dano? Tá? E a gente assistiu já em vários empreendimentos danos que são irreparáveis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista, inclusive, social, empreendimentos que depois provocam, inclusive, não só a perda de bens das pessoas, tá, mas a perda de vida, como a gente viu Mariana, Brumadinho, podia citar vários outros aqui. Então, cada um desses projetos tem um impacto. Vamos pegar a lei dos agrotóxicos. O mundo todo está trabalhando, estou falando o mundo todo, a população está querendo comer alimento saudável, porque a ciência, as pesquisas já têm demonstrado o aumento da incidência de câncer, Alzheimer, má formação, Parkinson, então vários tipos de câncer, que são provocados por causa dos agrotóxicos que vêm no alimento que a gente come no dia a dia, que vai se acumulando no organismo e depois, mais tarde, você tem essas doenças. E com isso, o mundo todo está cobrando que pare de usar esta química na agricultura, na produção dos alimentos. Tanto é que boa parte dos países da Europa já proibiram uma série de agrotóxicos que no Brasil ainda é permitido. E o mais importante, inclusive, a gente falar aqui, que esse é um debate, inclusive, no âmbito internacional, é que parte dos agrotóxicos proibidos lá na Europa são produzidos na Europa e consumidos aqui no Brasil. Portanto, lá a população de lá não aceitou e obrigou que a agricultura não utilizasse mais esses agrotóxicos, e aqui no Brasil é permitido. E agora, recentemente, então, se aprova a lei dos agrotóxicos, que libera mais agrotóxico ainda. Então, na contramão de tudo aquilo que a humanidade toda está pedindo, e todos nós queremos comer alimento saudável. Então, são projetos que cada um, né, às vezes pode, assim, olhando individualmente, parece que não tem tanta importância, mas ele tem impacto, tá, na vida das pessoas, no meio ambiente, e comprometendo não só na nossa geração, mas também as gerações futuras. Importante a gente dizer o que está acontecendo, entendeu, dentro do Congresso Nacional. É uma tentativa, entendeu, dessa maioria que é negacionista com relação aos problemas ambientais, negacionista com relação às mudanças climáticas, né, à crise climática que nós estamos vivendo, que pensam no lucro muito rápido, de curto prazo, não sabem que estão dando um tiro no pé na própria agricultura, colocando em risco, inclusive, mercados para a própria agropecuária. Essa agropecuária já tem sofrido as consequências das mudanças climáticas, porque está diminuindo a produtividade por causa do regime de chuvas que tem alterado por causa das mudanças climáticas, mas eles vão nessa toada de querer enquadrar. Na medida que a gente tem um governo hoje que se preocupa com essa agenda ambiental, agora querem avançar com esses projetos de leis para segurar o governo, para que o governo não adote e encaminhe as medidas de acordo com a própria Constituição, né? E que para o Brasil é uma agenda de oportunidade, porque se a gente produzir alimentos saudáveis, se a gente produzir energia renovável, e o Brasil, diferente de muitos outros países, tem uma potencialidade muito grande. E aí eles estão nessa tentativa de querer enquadrar o governo e não deixar o governo atuar fazendo mudanças na legislação que representam retrocessos.
Tem mais ou menos um resumo dessas propostas aí que foram apresentadas pela Frente Agropecuária, né? A bancada ruralista na Câmara dos Deputados, né? São aqui ao menos 6 propostas. Vou até aqui listar. Primeiro aqui, liberar o desmate de vegetação original em biomas que não são florestas, né? Essa que o senhor detalhou aqui pra gente como uma das mais preocupantes, né? A Tayana até perguntou qual seria a mais preocupante e o senhor destacou que todas, em alguma medida, são preocupantes, representam uma ameaça para o meio ambiente, para a fauna e para a flora, para a biodiversidade do Brasil. Tem outra aqui, legalizar o garimpo em reservas extrativistas, enquadrar a silvicultura que seria, enfim, o cultivo aí de árvores, né? Seria a monocultura de árvores e a silvicultura enquadrar como atividade sem impacto ambiental, enfraquecer a taxa de controle e fiscalização ambiental e, consequentemente, do IBAMA, flexibilizar as APPs, né, que são as áreas de preservação ambiente. Agora, a mais inusitada, deputado, queria que o senhor analisasse essa principalmente, afrouxar medidas de prevenção a incêndios em áreas rurais, o que vai na contramão aí do que a gente está observando, né? A gente está, como o senhor destacou, o Brasil é campeão em desmatamento, a gente no último ano teve recorde em incêndios nos nossos biomas, a Amazônia, a gente teve há um tempo atrás o Pantanal devastado pelo fogo, Cerrado também, volta e meia, devastado, atingido por fogo, muitas vezes de forma incidental, incontrolável, e aí a gente tem esse projeto, diria, no mínimo inusitado, né? Afrouxar medidas de prevenção a incêndios em áreas rurais. Como a Frente Ambiental está tratando essa proposta especificamente, deputado?
Evidentemente, nós estamos trabalhando para não aprovar, na verdade, esse projeto. Mas, Maurício, eu participei, inclusive, nessa semana, na segunda-feira, de um evento no Palácio do Planalto, onde foi feito o lançamento de um programa que junta a União com os municípios no arco do desmatamento. Na verdade, os 70 municípios onde você tem um histórico aí nos últimos anos de maior desmatamento e também de incêndios, né, especificamente no caso da Amazônia, com a presença, inclusive, de muitos prefeitos e muitos secretários de meio ambiente desses municípios, justamente para poder reforçar a articulação da estratégia do governo de redução de desmatamento e controle, né, de queimadas e incêndios, de forma articulada com o poder municipal, com os municípios. É um programa, evidentemente, que ele não é só controle e comando, tá, para fiscalizar, que também é importante, mas é também de linhas de apoio, como pagamento de serviços ambientais, linhas de financiamento, apoio para reestruturar dentro o órgão ambiental de cada município, enfim, o governo federal nessa estratégia. Só para você ter uma ideia, então, a ação do governo que vai no sentido de aperfeiçoar, entendeu? Aquilo que a gente tem e fazer cumprir aquilo que a gente tem de legislação para cuidar do meio ambiente. Este projeto aí, especificamente, ele vem no sentido de você ir contra, por exemplo, essa ação que você está fazendo. E todos sabem, nós tivemos, no caso deste ano especificamente, em função até das mudanças climáticas, também por causa do El Niño, um aumento muito grande de focos de incêndio. Então, se você flexibilizar a legislação, tirar o papel, né, do órgão público, do Estado, de fiscalizar, afrouxar essa fiscalização, por isso que volto aqui no tema que a gente estava falando aí da taxa de fiscalização. Se a gente quebra as pernas do IBAMA, que aí é a instituição que vai ali, por exemplo, nesse programa lançado pelo presidente Lula nessa semana, tira a capacidade do IBAMA de fazer acontecer essa fiscalização e fazer o controle dos incêndios, você volta a ter, entendeu, um aumento de desmatamento e de queimadas, tá, e de emissões de gases de efeito estufa que provoca o aquecimento global muito maior. Para quem está acompanhando a gente aqui, lembrando, o Brasil tem, sei lá, responsabilidade de menos de 5% de todas as emissões de gases de efeito estufa que provoca o aquecimento global. Mas 70% desses quase 5% que o Brasil é responsável, 70% está relacionado com o uso da terra, principalmente o desmatamento, a queimada. E se você, então, agora aprova uma lei que afrouxa, entendeu, a possibilidade e tira a capacidade do Estado, entendeu, monitorar, fiscalizar, tá, e de implementar, inclusive, alternativas econômicas para as pessoas não provocarem incêndio e desmatamento, tá, para outro caminho, então vai na contramão de tudo aquilo que a humanidade toda precisa repensar a sua forma de relacionamento com o meio ambiente.
Deputado Newton, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu ponto de vista, pelo ponto de vista da Frente Parlamentar Ambientalista, que representa aí os interesses do meio ambiente do Brasil, que representa os interesses do setor ambientalista da nossa sociedade. Obrigado pela sua participação mais uma vez, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Maurício, obrigado, Tayane, é um prazer enorme sempre com vocês, né, e vida longa aí ao Jabuticaba sem caroço. E para finalizar, eu queria até chamar a atenção, então, daquilo que a gente conversou aqui e essa tentativa dessa maioria do Congresso Nacional querer enquadrar e não deixar avançar com essa preocupação ambiental que a gente tem hoje no governo, e para a gente segurar esses projetos que representam retrocesso, depende muito da sociedade acompanhar de perto e pressionar para dentro do Congresso Nacional não deixar aprovar esses projetos que representam o retrocesso. Pelo contrário, temos que aprovar legislação que coloca como oportunidade para o Brasil cuidar do meio ambiente, diferentemente de muitos países que não têm toda essa potencialidade. E para finalizar, só dizer, para vocês terem uma ideia, até agora não foi instalada a Comissão de Meio Ambiente na Câmara. Eu soltei, inclusive, uma nota denunciando isso aí, porque isso mostra claramente que a própria presidência da Câmara não está preocupada em instalar a comissão que tem a responsabilidade de discutir esses projetos a partir da perspectiva ambiental, a partir do cuidado do meio ambiente. Então, isso mostra, né, a situação que a gente está vivendo no Congresso Nacional.
Obrigada, deputado. Até a próxima. Reforçando, Maurício, que a gente procurou um representante do outro lado também, né? Mas tivemos resposta apenas por meio de nota.
Pois é, a gente buscou algum porta-voz da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? A Frente Rural, a Bancada Ruralista, né? Como é popularmente conhecida, né? Bancada Ruralista na Câmara dos Deputados. No entanto, a assessoria de comunicação da FPA informou que não disponibilizaria alguém para conversar com a gente, sim uma nota, de alguma forma, com o objetivo de esclarecer do que esses projetos tratam, né? Esses projetos de lei. Vou aqui ler pontuar aqui esses projetos, né? Diz aqui, sobre os projetos solicitados, esse é o posicionamento da Frente Parlamentar Agropecuária. O projeto de lei 2159 de 2021, a chamada Lei Geral de Licenciamento Ambiental, diz o seguinte: o licenciamento ambiental é um processo pelo qual empreendimentos potencialmente poluidores precisam passar para evitar, mitigar ou diminuir e compensar impactos socioambientais. O licenciamento ambiental é um mecanismo dos governos federal, estadual e municipal, criado para garantir baixo impacto desses empreendimentos ao meio ambiente, ou seja, para que novas estradas, escolas, hospitais, aeroportos, barragens, entre outros, possam ser viabilizadas. A nota completa aqui: o novo licenciamento ambiental desburocratiza, moderniza, dá transparência e maior segurança jurídica aos empreendimentos e investimentos no Brasil. É o que diz a nota aqui da Frente Parlamentar Agropecuária. Completa: hoje no Brasil não há legislação federal que regulamente especificamente esse assunto. O tema é tratado por leis estaduais, municipais e resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Muitas vezes essas normas são confusas, diz a nota aqui, contraditórias e estão desatualizadas, o que gera insegurança jurídica, travamento de grandes obras. Pela proposta, cada estado deve definir as tipologias de atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, respeitando as atribuições previstas na lei, com o intuito de diminuir a burocracia, agilizar o processo de licença ambiental com reflexo direto do desenvolvimento do país. Ou seja, esse projeto de lei tem o propósito de tentar automatizar a concessão de licenciamento ambiental para a realização de obras, para a abertura de estradas, construção de escolas, hospitais, aeroportos, etc. Esse, então, portanto, o objetivo desse projeto de lei, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Tem mais leis aí, tem mais projetos, né, Thay?
Isso, sobre o projeto de lei 2633 de 2020 e 510 de 2021, 2021, que fala sobre grilagem, a nota da Frente Parlamentar Agropecuária diz o seguinte, que não é grilagem e sim regularização fundiária. A nota diz que a matéria prevê regularização fundiária para pessoas que ocupam terras da União de forma mansa, pacífica e de boa fé. O projeto de lei é um conjunto de medidas jurídicas, sociais e ambientais para legalizar a titularidade de terras no Brasil. Ao garantir a titularidade das terras, também se garante identificação do proprietário e aplicação de leis, progresso social e medidas de preservação ambiental, é o que diz a bancada. O projeto de lei 510 de 2021 não trata de preservação ambiental, segundo esse posicionamento. Para esse tema, o Brasil tem leis específicas, tais como o Código Florestal, que é uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, como também outros instrumentos legais que cuidam do cadastro ambiental rural e programa de regularização ambiental. Não há perda ambiental, é o que diz o posicionamento.
Outro projeto de lei, né, que está sendo discutido na Câmara, são projetos até semelhantes, né, o 1282 de 2019 e o 2168 de 2021, que prevê o uso das APPs, as áreas de preservação permanente, para a construção de barragem. As propostas alteram o Código Florestal para considerar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e de dessedentação animal, inclusive os barramentos ou represamentos de cursos d'água que provoquem intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente para garantir a segurança alimentar e segurança hídrica do Brasil. A prática de reservação promove a disponibilidade hídrica contínua pela acumulação de água da estação chuvosa, que será utilizada para atender a demanda no período de estiagem. Além de proporcionar a regularização da vazão dos corpos hídricos, obtém-se outras vantagens, como o manejo adequado do solo, o uso racional da água e menor intervenção em áreas de preservação permanente, por ser de baixo impacto ambiental, com a preservação da cobertura vegetal nos mananciais. A inserção do presente dispositivo no Código Florestal Brasileiro vai trazer clareza necessária para a redução de perdas nas lavouras, para a preservação dos recursos naturais e ainda para o aumento da produção de alimentos no Brasil. Essa é a justificativa aí desses dois projetos de lei do uso de áreas de preservação permanente para a construção de barragens, um projeto de lei que é questionado pela Frente Parlamentar Ambientalista. Tayana.
Ainda tem a justificativa aqui também, Maurício, para outros três projetos, mas a gente traz aqui para o nosso ouvinte já, porque tem mais uma convidada aqui na linha para conversar conosco sobre esse assunto e nós vamos então continuar descaroçando essa jabuticaba.
Biosfera.
Conosco, Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Sueli, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, é uma honra estar aqui com vocês.
Sueli, a gente está analisando, discutindo esses projetos que estão em tramitação na Câmara dos Deputados e há uma verdadeira queda de braço lá em Brasília, no Congresso Nacional, em relação ao que sugerem essas propostas. Esses projetos de lei estão em discussão, alguns até já podem seguir direto para o Senado, projetos esses que, segundo a bancada ambientalista, Frente Parlamentar Ambientalista, atacariam de frente a fiscalização ambiental, fariam, promoveriam o esvaziamento do trabalho, por exemplo, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e de uma série de outras instituições em âmbito estadual, como, por exemplo, projeto que permite liberar desmate de vegetação original em biomas que não são florestas, legalizar o garimpo em reservas extrativistas, o afrouxamento de medidas à prevenção de incêndios em áreas rurais. E aí a gente procurou também a Frente Parlamentar do Agro, né, a bancada ruralista, com o objetivo de tentar entender do que se tratam esses projetos. Tudo foi muito relativizado, inclusive eles não se dispuseram a colocar um porta-voz para explicar de forma mais clara do que se tratam esses projetos. Queria saber como o Observatório do Clima e o setor aí de políticas públicas está analisando esses projetos. Eles realmente podem enfraquecer a pauta ambiental e, de alguma forma, anular os avanços que vêm sendo conquistados, Sueli?
Com certeza, esse conjunto de projetos nós denominamos pacote da destruição. Parte desses projetos vem sendo propostos já há alguns anos, mas o que vem ocorrendo, o número de projetos inclusos no pacote do mal, vem crescendo dia dia a dia e vem sendo colocado realmente para votação. O ritmo do Congresso é de destruição, de fato, hoje, da legislação ambiental, na verdade, mais do que isso, de todas as regras que protegem os direitos socioambientais.
Certo, aqui a gente tem outros projetos aqui, por exemplo, flexibilização das áreas de preservação permanente, enfraquecimento da taxa de controle e fiscalização ambiental, enquadrar a silvicultura como atividade sem impacto ambiental. Seriam aí seis projetos.
São pelo menos seis projetos. Isso ali você falou que é um pacote, digamos assim, entre aspas, né, um pacote do mal, mas dá pra gente colocar numa espécie de ranking, dentre esses seis projetos, um que seja o que mais preocupa?
Olha, na verdade, na nossa lista hoje tem uns 20 projetos. Eu vou destacar os mais importantes e também os que estão sendo votados no momento, né? O mais amplo, que talvez tenha a maior possibilidade de causar destruição, é o texto aprovado pela Câmara ainda em 2021 para a futura Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Nós não temos uma lei com regras gerais nesse sentido, e o texto que a bancada ruralista quer aprovar e também a Confederação Nacional da Indústria, eles estão em parceria, esse texto ele transforma o licenciamento num apertar de botão, num autolicenciamento. Mais de 90% dos processos seriam lidados à tramitação, não existiria na prática no órgão ambiental. O empreendedor aperta um botão e sai uma licença já prévia para aquela tipologia de empreendimento sem apresentação de estudo prévio. Um crime para uma ferramenta que é a principal ferramenta de evitar danos ambientais que nós temos na Política Nacional do Meio Ambiente e que implementamos no país há 4 décadas. Então, a lei geral, o texto que a bancada ruralista e a Confederação Nacional da Indústria querem para a lei geral do licenciamento, ele traz uma lei da não licença e do autolicenciamento. Esse é o mais danoso, porque pega de uma fabriqueta numa periferia urbana, um belo monte da vida, e coloca muita coisa nesse processo hipersimplificado. Então esse acho que eu destacaria como o principal, não pode ser aprovado dessa forma. O PL 364 é um outro que, e esse está com risco de ser aprovado com rapidez, é um outro que merece hoje destaque. Eles estão relativizando a proteção de todas as formações não florestais, a vegetação nativa não caracterizada como floresta, ela passa a ser qualificada como área rural consolidada, mesmo que a ocupação humana não tenha substituído aquela vegetação. Então, tem uma vegetação de campos lá no bioma Pampa, por exemplo, usada em algum momento para uma atividade humana. Pelo texto, como ele não exige que tenha ocorrido desmatamento, tudo aquilo passa a ser qualificado como área rural consolidada. Isso abrange vegetações não florestais no Brasil inteiro, pega uma grande parte do Pantanal, por exemplo. O Pantanal passaria todo a ter regras mais flexíveis de proteção. Esse eles estão com rapidez e pressionando muito para a aprovação desse texto na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão de Justiça, e se o plenário não aceitar um recurso para que ele se manifeste sobre ele, ele já vai direto para o Senado Federal. Esse realmente é uma novidade aí do ano, bem complicada. Tem projetos de lei, por exemplo, ontem na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, se aprovou a flexibilização, a redução da taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA. Ela existe desde o ano de 2000. Quando ela foi criada, houve judicialização e o Supremo confirmou essa taxa. Da forma como ela é aplicada hoje, ela significa uma parte importante dos recursos do IBAMA, ela traz o financeiro. O orçamento do IBAMA é uma autorização, né? Toda lei orçamentária é uma autorização, e essa até TCFA completa o financeiro do IBAMA, traz a garantia de que o IBAMA vai ter recursos. O IBAMA é uma agência que se automantém, exatamente por causa dessa taxa, e essa, você reduzir essa taxa também atrapalha os estados, porque muitos estados têm convênio com o IBAMA, têm termo de cooperação para repasse de 60% do valor dessa taxa para os órgãos ambientais estaduais fiscalizarem. O que o Congresso quer quando ataca a TCFA, que é uma taxa que é um valor baixo que é cobrado dos contribuintes que são sujeitos a esse pagamento? Eles querem enfraquecer a fiscalização ambiental, porque os recursos dessa taxa são direcionados à fiscalização. É bem complicado, também vai ter que ter recurso para o plenário, provido pelo plenário, o que é complicado, porque o plenário é controlado pela bancada ruralista. Eu espero, né, que o Poder Executivo garanta que o plenário se manifeste, porque é de interesse do Executivo. Como é que ele diminui a taxa? O IBAMA cobra essa taxa de quem ele deu licença ambiental e de quem ele fiscaliza em geral. E eles reduzem essa taxa só aos empreendimentos em que o IBAMA deu licença, e também se um empreendedor tem uma indústria, por exemplo, tem várias plantas industriais, o texto passa a deixar cobrar só uma vez, mas a fiscalização ocorre em todas as plantas industriais no Brasil todo. Então, a finalidade, na verdade, é realmente enfraquecer não só o IBAMA, como a fiscalização ambiental em geral. O olhar é para a redução da legislação ambiental, como eles colocam como um entrave, então eles querem afastar entraves, né? E para desmonetizar também com essa proposta da taxa de você reduzir a arrecadação da taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA, eles querem esvaziar o IBAMA e outros órgãos ambientais em termos de recursos financeiros. O pacote, ele pega tudo. Temos outros projetos que podem ser citados, temos legislação que nós chamamos lei da grilagem, essa está no Senado. Eles, a título de fazer regularização fundiária, eles pegam regras que são mais flexíveis, que são aplicadas para os pequenos fazendeiros, para a agricultura familiar, pequenas ocupações, e estendem para grandes áreas ocupadas por grileiros e querem que seja aplicado nessa situação as mesmas regras, como se os grandes grileiros tivessem os mesmos direitos dos pequenos ocupantes. Essa lista tem aumentado dia a dia, é assustador. Nossa tarefa agora tem sido multiplicada, porque sequer esses textos têm sido discutidos de uma forma que a população brasileira entenda o que está acontecendo. Eles têm ido para voto com pareceres feitos em cima da hora, então fica muito difícil, assim, a qualidade em termos de democracia do poder legislativo, a democracia do processo legislativo tem caído de qualidade a olhos vistos.
Eu estou aqui com a lista aqui de parte desses projetos, né? Assim, são pelo menos 6, mas a gente, quando solicitou a frente agropecuária, recebemos até outros que não estavam na nossa lista do nosso raio de observação. Por exemplo, esse 2159 de 2021, que é a lei de licenciamento, lei geral de licenciamento ambiental, a primeira que você mencionou que seria talvez uma das mais ameaçadoras aos avanços do projeto agro nacional, do projeto ambientalista nacional, né? Enfim, brecaria os avanços ambientais no Brasil. Essa lei do licenciamento ambiental, que seria meio que, como você mencionou, um botão para automatizar a concessão de licenciamentos, né? Eu vou destacar aqui uma linha aqui desse projeto, né? O novo licenciamento ambiental desburocratiza, moderniza, dá transparência e maior segurança jurídica aos empreendimentos e investimentos no Brasil. Hoje não há legislação federal que regulamente especificamente esse assunto. É tudo tratado por leis municipais, estaduais e resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sobre o projeto de grilagem, tem aqui, não é grilagem, sim, regularização fundiária. Eu destaco aqui também essa linha. Mais um projeto aqui, desmatamento em áreas não florestais. A proposta não tem qualquer relação com desmatamento ou abertura de novas áreas na Mata Atlântica. O projeto se aplica apenas às áreas consolidadas, antropizadas, ou seja, com a presença de seres humanos, né, de população, com atividade agro-silvio-pastoril preexistentes. Aqui outro projeto, com BR-319 sem licenciamento. A proposta reconhece reconhece a rodovia BR-319 Rondônia-Amazonas como infraestrutura crítica indispensável à segurança nacional e estabelece a garantia de sua trafegabilidade nas condições que especifica. Ou seja, Sueli, a justificativa de todos esses projetos seria algo como se fosse um avanço, seriam medidas indispensáveis para que houvesse avanços, para que haja avanços no país, para que haja desburocratização, para que nada seja tão complicado e complexo como, segundo esses projetos, é no Brasil. Essa é a justificativa, né? Faz algum sentido dizer que dá esse tipo de argumento na hora de apresentar esses projetos? Faz algum sentido essa justificativa?
É doloroso ver representantes da população brasileira com esse tipo de postura no ano de 2024. Por exemplo, a futura Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a segurança jurídica que eles alegam, ela vai ser trazida, se esse texto for aprovado, por não existir licença. Na verdade, o texto que eles querem aprovar traz uma lista enorme de não licenciamento, de isenções e da licença apertando o botão. E chamam isso de segurança jurídica. Segurança jurídica de que forma? Porque isso vai gerar judicializações de praticamente todas as licenças ambientais do país. Porque o Ministério Público não vai ficar quieto com uma coisa dessas, tenho certeza. Então, a segurança trazida por afastar as regras ambientais é um absurdo, né? O licenciamento ambiental é uma ferramenta importante em todos os países que têm legislação ambiental no mundo inteiro, né? Então, você simplesmente falar cada um faz o que quiser não é segurança jurídica, é caos e desrespeito pela questão ambiental e pela questão climática. No caso do projeto de lei que flexibiliza a proteção das formações florestais, a resposta dos ruralistas traz só a Mata Atlântica, que é o projeto inicial. O projeto inicial desse processo tratava de campos de altitude na Mata Atlântica e ele já era ruim, porque flexibilizava a proteção desses campos. E não é o fato de ser campo que significa que não tem que ser protegido na Mata Atlântica, porque o bioma é uma integração de ecossistemas diferentes. Então, na hora que você degrada o campo de altitude na Mata Atlântica, você desestabiliza o bioma inteiro, inclusive as florestas. De qualquer forma, o texto que está sendo votado não está restrito à Mata Atlântica. Ele pega todas as formações não florestais no país inteiro e não fala em áreas antropizadas, fala em áreas que em algum dia tiveram uso humano, mesmo que hoje a vegetação esteja toda restaurada, recuperada. Ele transforma em área rural consolidado aquilo mesmo sem o desmatamento. Está bem claro no texto que foi a voto, na verdade, na Comissão de Justiça. Aí a resposta, na verdade, ela é falsa, né? Ela é fake. É usual a gente ter esse tipo de resposta. Sobre o PL da 319, esse empreendimento está em licenciamento há bastante tempo e o principal problema é que o desmatamento advindo de um asfaltamento hoje nessa rodovia significaria uma explosão de taxas de degradação no estado do Amazonas. Essa estrada, ela pode ser aprovada, mas se o governo tivesse condições de, somente se o governo tivesse condições, governança para controlar a explosão do desmatamento na região. Esse é o problema. Ela existe de terra com condições ruins de trafegabilidade, bem ruins, mas assim 100% da experiência que nós temos com a abertura de novas estradas, com a consolidação, com o asfaltamento na região amazônica, gera o aumento do desmatamento. E nessa região, a governança para o controle disso é zero. Então, de qualquer forma, não cabe ao legislativo tratar de licenças ambientais específicas. Isso, no caso da BR-319, quem tem que tratar dessa licença é o IBAMA. O legislativo não pode se meter, seria uma loucura para o licenciamento ambiental. O IBAMA, ele dá poucas licenças, dá cerca de 600 licenças por ano. Os grandes licenciadores são os órgãos ambientais estaduais, mas o IBAMA, em geral, lida com empreendimentos mais complexos, né? Então, não, imagina se pega a moda, se o legislativo começa a tratar de onde a licença é obrigatória ou tem que sair. Para que servem os técnicos do IBAMA, que têm larga experiência nesse tipo de empreendimento? Esse empreendimento da 319, na verdade, ele tem licença prévia, que eu pessoalmente até questiono, acho que ela é inválida, porque a obra não tem viabilidade, mas ele está na fase de licença de instalação e hoje está esperando, na verdade, documentação do DENIT, não é o IBAMA que está parado. Então, os parlamentares se metem no processo como se fosse culpa do IBAMA e hoje a pendência é a entrega de um estudo que chama Plano Básico Ambiental pelo DENIT, e isso, o IBAMA está aguardando isso para poder dar continuidade ao processo.
Sueli Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, explicando o que representam esses projetos de lei que podem enfraquecer a pauta ambiental aqui no Brasil, muitos em estágio já avançado de discussão, podendo até passar para análise do Senado e muitos ainda em tramitação na Câmara dos Deputados. Sueli, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado pela oportunidade de expor esses problemas. Estou sempre a postos aí para comentar o que está em trâmite no Congresso Nacional.
Obrigada, Sueli. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, conforme falamos aqui ao longo deste episódio, né, nós buscamos contato, né, buscamos um representante da Frente Parlamentar da Agropecuária para conversar conosco. No entanto, nós tivemos resposta apenas através de nota sobre a explicação desses projetos de lei que nós estamos abordando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, né, Maurício?
É isso. Tem outros projetos aqui em tramitação, né? A gente falou aí da questão do uso de áreas de proteção, de preservação permanente para construção de barragens. Outro projeto é o 364 de 2019, o projeto que, segundo a frente ambientalista, lá vai promover o desmatamento em áreas não florestais. A argumentação da frente agropecuária é a seguinte: a proposta não tem qualquer relação com desmatamento ou abertura de novas áreas na Mata Atlântica, mas tão somente fazer valer a consolidação do uso que já está prevista no Código Florestal desde 2008. Esse projeto se aplica apenas, diz a nota, às áreas consolidadas, antropizadas, ou seja, com presença humana, com atividade agro-silvipastoril preexistentes a 22 de julho de 2008, nos termos do próprio Código Florestal, sancionado e em vigor desde 2012. Importante ressaltar, completa a nota, que a proposta altera o Código Florestal brasileiro, mas em nada altera a Lei da Mata Atlântica. Isso é, não se aplica a áreas com florestas nativas, mangues e outros tipos de vegetação com interesse ecológico. Portanto, só se aplica em campos antropizados, e assim promove a regularidade das ações ambientais nas propriedades rurais, em especial a proteção das áreas de preservação permanente e reserva legal, completa a nota, a justificativa do projeto de lei do desmatamento em áreas não florestais.
Sobre o projeto de lei 4.994 de 2023, que reconhece a rodovia BR-319 como infraestrutura crítica, a Frente Parlamentar Agropecuária informa que essa proposta não teve a atuação da bancada, a rodovia de importância para a integração nacional, mas o agro nunca se manifestou a respeito. A justificativa também sobre o projeto de lei 3.334 de 2023, que é um projeto encarado aí como um texto que retira a proteção de reservas legais em municípios com mais de 50% do seu território ocupado por áreas protegidas de domínio público. A nota da Frente Parlamentar Agropecuária diz que esse PL, de autoria do senador Jaime Bagatoli, do PL, propõe alterações na lei com o objetivo de permitir a redução da reserva legal em áreas de florestas da Amazônia Legal nos municípios onde mais de 50% do território esteja ocupado por áreas protegidas de domínio público, como unidades de conservação da natureza e terras indígenas homologadas. O projeto de lei busca encontrar um equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico da região amazônica, é o que diz a nota. E a Frente Parlamentar ainda complementa dizendo que onde propõe-se reduzir a reserva legal em municípios com mais de 50% do território ocupado por áreas protegidas de domínio público, desde que sejam cumpridos critérios rigorosos, como a existência de zoneamento ecológico-econômico e a oitiva do Conselho Estadual de Meio Ambiente. A aprovação desse projeto visa incentivar o desenvolvimento sustentável dos municípios amazônicos, promovendo uma abordagem que leve em consideração tanto a conservação ambiental quanto as necessidades socioeconômicas da região. Isso, segundo a bancada, vai contribuir para alcançar a sustentabilidade em três pilares fundamentais: ambiental, econômico e social. Portanto, está aí completinha a explicação, o posicionamento da Frente Parlamentar Agropecuária sobre esses projetos de lei. Maurício, nosso tempo chegou ao fim, hein? A discussão ainda rende, quem sabe a gente volte a falar sobre esse assunto aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos continuar acompanhando toda essa discussão lá em Brasília, mas por hoje é só.
É só, a gente coloca um ponto final nessa edição, a gente está de volta amanhã aqui no Jabuticaba Sem Caroço para trazer uma data muito especial para o nosso país. Vamos trazer convidados para falar sobre o Dia Nacional dos Povos Indígenas, comemorado no dia 19 de abril, o antigo Dia do Índio, né? Hoje o significado é diferente, né? A denominação é diferente, inclusive, com o sentido de transformar os nossos ancestrais, de transformar os povos originários em realmente um povo, né? Um grupo de pessoas que merece ser respeitado, que merece fazer valer os seus direitos, e é sobre isso que a gente vai falar amanhã, trazendo convidados muito especiais aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios, e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.